a maior inflação acumulada em 12 meses desde 2003, os aumentos sucessivos na taxa básica de juros, a promulgação parcial da PEC dos precatórios, a condenação de 4 pessoas pelo incêndio da Boate Kiss em 2013, o ataque hacker ao Ministério da Saúde e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo anúncio de que a inflação acumulada nos últimos 12 meses foi a maior desde 2003. O IBGE mostrou que o aumento acumulado no índice de preços chegou a quase 11% em novembro, o que supera o pico anterior registrado na crise de 2016, ainda no governo Dilma Rousseff. A alta foi puxada pelos combustíveis e pela energia elétrica. A pressão inflacionária ao longo do ano fez o Banco Central promover nessa semana mais um aumento na taxa básica de juros. A Selic vai fechar 2021 em 9,25% ao ano, depois de ter começado o ano lá em janeiro na casa dos 2%. Aqui no Nexo, o Gabriel Zanlorenzi e a Caroline Souza mostraram num gráfico que essa é a sequência de alta de juros seguidas mais intensa desde 2003. O link para conferir está na descrição do episódio de hoje. O governo federal começou a pagar essa semana o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Para garantir essa mesma quantia em 2022, o Congresso promulgou uma parte da PEC dos precatórios. Essa proposta de emenda à Constituição adia o pagamento de dívidas e fura o teto de gastos para liberar espaço no orçamento. Mas ainda falta a Câmara aprovar outra parte do projeto. O projeto foi fatiado para agilizar o início do pagamento do benefício social com esse valor maior. Além de um Auxílio Brasil mais alto que o Bolsa Família, o governo Bolsonaro havia prometido zerar a fila do benefício, o que não foi cumprido. Com esses valores que vão ser liberados pela PEC para 2022, o alcance do programa deve aumentar, mas sem atingir todas as pessoas elegíveis, como contou aqui no Nexo o Marcelo Rubissec. Ainda na economia, o banco digital Nubank começou a negociar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York com uma avaliação que tornou a fintech a instituição financeira mais valiosa da América Latina. O Nexo explicou por que o Nubank, fundado em 2013, superou grandes bancos tradicionais do Brasil, como Itaú e Bradesco, em valor de mercado. 4 réus foram condenados pelo incêndio da Boate Kiss, depois de quase 9 anos da tragédia que matou 242 pessoas na cidade gaúcha de Santa Maria. No julgamento, que durou 10 dias, os jurados consideraram culpados os 2 sócios da boate, Elissandro Calegário Spor e Mauro Londeiro Hoffmann, o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor de eventos Luciano Bonilha Leão. Eles foram condenados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e de tentativa de homicídio pelos 636 feridos na tragédia. Um ataque hacker tirou do ar sistemas do Ministério da Saúde, entre eles as informações sobre a vacinação contra a Covid no Brasil. Essa não foi a primeira invasão que expôs a fragilidade da segurança digital dessa área do governo, que é uma área que lida com informações sensíveis. O César Gaglione conversou com uma especialista em privacidade digital sobre as brechas que o caso revela. A confusão gerada pelo ataque fez o governo adiar o plano de exigir uma quarentena de 5 dias de viajantes que chegam do exterior sem a vacina contra a Covid. A medida foi adotada no lugar da exigência do comprovante de imunização, o chamado passaporte vacinal. Ele havia sido recomendado pela Anvisa para reduzir os riscos impostos pela nova variante Ômicron. Mas o presidente Jair Bolsonaro foi contra a exigência. Aqui está ele na terça-feira falando sobre isso num evento no Palácio do Planalto.
A gente pergunta por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa...
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concordou com o presidente. Aqui está ele falando também na terça-feira.
O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Nós não estamos...
A exigência de comprovação vacinal, seja na fronteira ou dentro de países, tem sido adotada em vários lugares do mundo. Aqui mesmo, no Durma com Essa, a gente falou sobre como essa adesão costuma vir acompanhada de mobilização política. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, a gente está de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.